Capítulo 1. A máquina de fazer ver. Audiodescrição da imagem de abertura do capítulo 1. Descrição geral: fotografia colorida, de plano médio-longo e orientação vertical. Retrata um grupo de 6 indígenas Xavante, entre crianças, jovens e adultos, posicionados em uma margem barrenta de rio. Descrição detalhada. No centro do quadro, o grupo de indivíduos do sexo masculino está de pé, voltado para a frente. Em destaque, no lado direito, um homem de constituição robusta apresenta o abdômen e parte do peito cobertos por pintura de urucum vermelho. Ele usa um colar de algodão branco volumoso e calções vermelhos. À sua direita, esquerda do espectador, um menino posa com os braços cruzados e uma expressão séria e concentrada. Ao redor deles, outros 4 homens e jovens completam a cena. A maioria veste calções vermelhos e alguns também usam colares de algodão ou cordões finos no pescoço. Todos possuem cabelos pretos com o corte tradicional de franja reta. Alguns indivíduos usam tornozeleiras de fibras naturais. Ambiente e composição. Em primeiro plano, na base da imagem, um tronco de madeira seco e caído atravessa horizontalmente o terreno lamacento. Próximo ao tronco, há fragmentos de grandes recipientes ou cuias de coloração avermelhada. Ao fundo, as águas de um rio largo e de coloração marrom barrenta ocupam a metade superior da imagem. A iluminação é natural e difusa, ressaltando a harmonia cromática entre os tons de terra, o vermelho das pinturas e o ambiente fluvial. Texto de abertura do capítulo. Sobreposta à imagem, na parte inferior, consta a frase organizada em 3 linhas. Narrar as próprias histórias a partir de diferentes camadas de ancestralidade. Início do texto do capítulo. Discutir o cinema sob o prisma proposto por Ella Chaurette e Robert Stamm é advogar que este, enquanto linguagem, se constitui tanto a partir de uma base material, câmera, iluminação, enquadramentos, entre outros, quanto de um princípio imaterial de envergadura abstrata, desejos, símbolos, repertório, afetos e assim por diante. Para os autores, a soma dessas diferentes camadas subsidia sua compreensão enquanto forma cultural detentora de uma potência capaz de concorrer no processo de constituição das subjetividades individuais e coletivas, quase sempre construindo representações sociais e ideológicas. Posta esta assertiva, refletir sobre o desenvolvimento tecnológico do audiovisual é pensar sobre os processos sociotécnicos que a ele se vinculam e que adquirem forma nas malhas do cotidiano. Nota de rodapé. Ingold, 2012. Fim da nota. Ao considerarmos o transcurso histórico do cinema, é possível admitir que, desde o seu nascedouro, no final do século XIX, ele já se apresentava como uma técnica cujo emprego estava restrito, com raríssimas exceções, a um seleto grupo. Sua complexidade tecnológica e a exigência de conhecimentos específicos restringiram seu uso. De outra parte, desde o cinematógrafo nota de rodapé, dispositivo inventado pelos irmãos Lumière, considerado um aperfeiçoamento das primeiras máquinas que tinham a capacidade de registrar imagens em movimento em uma película fotossensível. Fim da nota. As projeções realizadas em salas escuras despertavam a curiosidade e o encanto de um público que, via de regra, ficava maravilhado com a simples possibilidade de duplicação de um mundo visível. Conforme argumenta Arlindo Machado, o que atraía essas massas às salas escuras não era qualquer promessa de conhecimento, mas a possibilidade de realizar nelas alguma espécie de regressão, de reconciliar-se com os fantasmas interiores e de colocar em operação a máquina do imaginário. Com efeito, uma parcela significativa dessas projeções estava associada ao registro de populações humanas, cujas formas de organização social, cultural e econômica se distanciavam dos padrões dominantes do mundo ocidental. As imagens de sociedades não ocidentais, como os aborígenes africanos, entre outros povos, eram reiteradamente mobilizadas como objetos de curiosidade, em uma perspectiva que, quase sempre, enfatizava a exotização e a estereotipia. Sob essa mesma modulação, os fotogramas que figuravam os povos então designados como primitivos dos trópicos compunham um repertório de representação etnocêntrica, alimentando um imaginário fundado na oposição entre povos civilizados e indígenas selvagens. Nota de rodapé. Costa, Galindo, 2018. Fim da nota. Uma breve digressão com Ronald Raminelli. Nota de rodapé. 1996. Fim da nota. Vai nos mostrar que, mesmo bem antes do cinema, um complexo regime de visualidades foi mobilizado por projeto colonizador que buscava fabricar uma representação estereotipada dos nativos brasileiros no imaginário europeu, criando as condições necessárias para dar legitimidade ao violento processo de colonização econômica, cultural e simbólica levado a cabo pela coroa portuguesa e pelo desejo jesuíta. O autor desenvolveu ampla pesquisa sobre diversificado conjunto de ilustrações iconográficas, gravuras e pinturas realizadas nos primeiros séculos após o descobrimento, buscando compreender a polissemia da representação do índio e sua relação com os projetos coloniais. Nota de rodapé. Idem, página 16. Fim da nota. Com a chegada dos europeus à América no século XVI e a consequente proliferação de crônicas e narrativas de viagens endossadas, quase sempre por um vasto material ilustrativo e iconográfico, a representação dos povos nativos foi condição necessária para legitimar tanto o projeto colonial português quanto as investidas religiosas que buscavam, por meio da catequese e dos aldeamentos, a conversão das almas selvagens. Tais visualidades, conforme argumenta o autor, fizeram com que os ameríndios ocupassem um espaço singular no imaginário europeu, sendo classificados ora como cristãos e colonos tutelados, então aliados dos conquistadores, ora como selvagens, bárbaros e demoníacos, por conseguinte, incapazes de integrar-se na ordem instituída. A questão levantada pela citação desse autor permite compreender como a representação imagética foi mobilizada como componente que participou das estratégias de dominação colonial e, em certa medida, balizou a legitimidade do processo de conquista a partir da racionalidade do conquistador. Com a projeção de um imaginário para o Velho Mundo, repito, a imagem dos nativos oscilava entre o burlesco e a selvageria. Com tal subterfúgio, a colonização pautava-se no pressuposto de que os nativos eram seres imersos nas trevas e necessitados da intervenção europeia para o estágio de evolução humana atingido pelos cristãos. Nota de rodapé. Idem, página 165. Fim da nota. Voltando o olhar aos primórdios do cinema produzido no Brasil, o pioneirismo cinematográfico da Comissão Rondon, nota de rodapé, chefiada pelo Marechal Cândido Rondon, tinha como um de seus objetivos realizar a instalação da linha telegráfica entre os estados de Mato Grosso e Amazonas. Durante os longos anos de trabalho da comissão, foram registrados diversos conflitos entre seus integrantes e populações indígenas que habitavam extensas regiões por onde a comitiva se instalava. Fim da nota. Resultou em um legado histórico com vasta filmografia sobre diferentes povos indígenas captados nas primeiras décadas do século XX. Luiz Thomas Reis, o fotógrafo oficial da comissão, registrou, durante os anos de 1914 e 1915, um conjunto de atividades e rituais do povo Bororo no interior do estado de Mato Grosso, originando o filme Rituais e Festas Bororo. A película ganhou notoriedade internacional e galgou um lugar de vanguarda no registro de povos com pouco contato com a civilização. Certamente, um importante destaque desse filme foi ter conseguido romper com as estratégias de filmagem que demarcavam a prática dos registros etnográficos, demonstrando um dinamismo de imagem que ultrapassava o uso da câmera somente como instrumento de registro e observação. Prática que, até então, se configurava como regra geral entre os documentaristas etnógrafos. Apesar da inovação na perspectiva estética, o filme de Reis está claramente inserido em um contexto que demonstra a perspectiva alienígena em que os povos não ocidentais eram representados nos documentários que marcaram as primeiras décadas do cinema. O pesquisador Fernando de Taca, ao resumir a compreensão acerca do material imagético produzido pela Comissão Rondon, mesmo reconhecendo a intenção positiva do grupo em realizar o registro etnográfico, os costumes e a cultura material de diferentes povos, crava a seguinte observação: as sequências fotográficas e cinematográficas procuram também mostrar um índio genérico, permissível ao contato com os brancos, autodenominados civilizados. Nota de rodapé, 2002, página 194. Fim da nota. Em obra anterior, também ao analisar filmes e fotografias produzidos pela equipe de Rondon, o autor já observara que os povos indígenas eram apresentados comumente a partir de três perspectivas: o bom selvagem, o pacificado e o integrado ou aculturado. Nota de rodapé. Taca, 2001. Fim da nota. A imagem do bom selvagem se inscreve em uma ótica que busca a projeção romântica do mito de origem ou um brasileiro original, fora do esquema colonialista, um referente indicial dos tempos do descobrimento. Nota de rodapé. Idem, página 7. Fim da nota. O índio pacificado representa a benevolência da civilização ao retirar esses povos do estado de selvageria e acolhê-los sob o manto agregador do processo civilizatório. Por fim, o integrado ou aculturado abarca o corolário positivista e o seu triunfo em tornar os indígenas trabalhadores aptos a contribuir com o avanço do progresso nacional. Nas palavras do autor, a transformação de um índio genérico selvagem em um índio genérico integrado foram práticas portadoras de valores de sua nova pátria, e assim, o índio passa a ser um trabalhador a mais para produzir o progresso ordenado, e essas ações civilizatórias eram como um degrau conquistado nesse roteiro, fossem elas religiosas ou laicas. Considerando a crítica evidenciada no trecho acima, o arbítrio da integração do indígena à sociedade envolvente e sua reconfiguração como sujeito trabalhador foi meta almejada por distintas instituições do Estado brasileiro, a exemplo do Serviço de Proteção ao Índio, esse PI, que, em diferentes episódios, protagonizou ações que colocavam em xeque a existência do povo indígena enquanto categoria social. Por sua parte, Robert Stamm, ao desenvolver uma análise descritiva a respeito da representação do índio no cinema brasileiro ao longo do século XX, propõe a seguinte leitura: depois do índio idealizado da era do cinema mudo, do índio positivista objetificado dos documentários da década de 1920, do canibal alegórico dos modernistas e tropicalistas, as décadas de 1980 e 1990 trazem o índio rebelde do filme de ficção, o índio reflexivo dos antropólogos e o índio ativista da mídia indígena. Este breve panorama é apresentado como índice para dimensionar a maneira pela qual, hegemonicamente, os povos indígenas foram representados, e de certa forma ainda o são, a partir do olhar do outro, um outro não indígena. Tal quadro começa a mudar paulatinamente quando a opção política pela apropriação de instrumentos ocidentais e sua conversão em canais favoráveis aos interesses indígenas, erigida em um contexto de lutas por direitos sociais e territoriais, se depara com a possibilidade de contato com as técnicas e tecnologias de produção audiovisual, suscitando novos meios para a autorrepresentação e potencializando práticas já existentes. A popularização das câmeras cinematográficas de 8 e 16 milímetros e o gravador de áudio portátil em fita magnética, que começaram a ser difundidos em maior escala no pós-guerra, foram adventos tecnológicos notáveis para a reconfiguração gradativa desse cenário. Com efeito, em uma perspectiva instrumental, esses equipamentos permitiram que diversos realizadores tivessem maior autonomia na produção de filmes, articulando novas linguagens estéticas e abordagens sobre antigas temáticas. Carliane Nunes e outros, nota de rodapé, 2014. Fim da nota. Nos ensinam que o movimento cultural e político que conhecemos como cinema novo tensionou a paisagem artística nacional, contribuindo efetivamente na disputa pela representação dos componentes étnicos e culturais da sociedade brasileira. Mesmo tendo considerável parte de sua inspiração fundada em experiências europeias como o neorrealismo na Itália e a Nouvelle Vague na França. O dispositivo intelectual neo-europeu leva os cineastas e os intelectuais brasileiros a mergulharem na profundidade e na superficialidade do cotidiano, marcado pelas questões do nacional, do popular, do índio e do negro, se opondo ao nacionalismo industrial burguês. Entra em cena a diversidade do povo. Nessa guinada para o popular, continuam os autores, o movimento inseriu na pauta do cinema nacional novos paradigmas para se pensar o protagonismo de índios e negros nos processos políticos constitutivos do Brasil enquanto Estado-nação. Tal tema seria retomado em grande medida pelos movimentos populares a partir das possibilidades criadas com o advento da tecnologia do vídeo e das câmeras eletrônicas. Concomitante à escalada da comunicação transnacional via satélite, a popularização das câmeras de vídeo abriu espaço para que diversos setores sociais, que ficavam à margem de todo o processo de produção, passassem a ter a possibilidade de serem os produtores de seus próprios conteúdos. A partir da década de 1970, diversos movimentos sociais inseriram o vídeo em suas estratégias de luta e mobilização, produzindo suas próprias narrativas e possibilitando que novos discursos passassem a disputar o espaço público com a linguagem audiovisual. Já em meados dos anos de 1980, com a disseminação de câmeras VH, esse nota de rodapé. Video Home System, ou Sistema de Vídeo Doméstico, é um padrão de gravação e reprodução de imagens voltado para uso doméstico e ou semiprofissional. Seu baixo custo possibilitou o acesso de realizadores ligados a diversos movimentos sociais, causando uma ruptura no acesso à produção de vídeo na década de 1980. Fim da nota. E Super VHS, em um contexto de disputa pela democratização dos meios de comunicação, criou-se uma atmosfera favorável para o surgimento de diferentes experiências populares em audiovisual. Foi justamente essa conjuntura técnica, estética e política que favoreceu o surgimento das primeiras experiências de apropriação da tecnologia de vídeo por coletivos indígenas. Do ponto de vista político, conforme destacamos anteriormente, o movimento cinemanovista já havia rompido as fronteiras da ordem imagética de perspectiva imperialista. Nota de rodapé. Nunes e outros, 2014. Fim da nota. Novos atores sociais e cineastas politicamente engajados buscavam uma maneira contra-hegemônica de representar a identidade nacional. Para Stam, outro acontecimento notável que merece destaque e se fortaleceu a partir dos anos 2000 é a emergência da mídia indígena, ou seja, o uso de tecnologia audiovisual para fins políticos e culturais dos povos indígenas. Nota de rodapé. 2008, página 449. Fim da nota. Com o audiovisual indígena, o olhar do outro, não indígena, sobre os povos originários é questionado. O desafio apresenta-se como a possibilidade de narrar as próprias histórias a partir do entendimento nativo, e nesse movimento emergem as linhas de fuga que subvertem padrões de produção, regimes de visibilidades e concepções ideológicas.